agrícolas.
Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo e entender como que a gente realmente começa essa semana, a primeira semana cheia, vamos dizer assim, do mês de janeiro, do ano de 2025. Então, hoje, dia 6 de janeiro, e quem nós chamamos para esta conversa nesta segunda-feira é o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, para a gente entender um pouquinho qual vai ser o tom dessa primeira semana e o que, que a gente deve ver, então, nos próximos dias. Fernando, seja muito bem-vindo.
Olá, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, a primeira participação aqui do ano, né? Já começo aqui desejando um excelente 2025 a todos que nos acompanham por aqui e que seja um ano aí muito bom para todo o agronegócio brasileiro.
Prazer é todo nosso, de toda a nossa equipe aqui, Fernando, sempre em receber o pessoal das Safras, cada um dentro da sua área de atuação aí, que são sempre análises muito completas e muito também alinhadas, né, com o que outros analistas também trazem de ponto de vista. E, Fernando, eu já gostaria de começar perguntando, essa primeira semana, né, corrida cheia que a gente vai ter nesse ano de 2025, qual que é a perspectiva de negociações? O que, que a gente já consegue ver de dinâmica de preços rolando?
Bom, essa segunda-feira o mercado ainda está lento. Poucas indústrias abriram preço até esse momento. Temos que ressaltar aqui também um outro aspecto que é bem interessante, que as duas últimas semanas, a semana passada e a anterior, foram semanas lentas em negociação. Nós não vimos aí muita fluidez dos negócios e, em função disso, nós vemos uma escala de abate que está apertando. Na média nacional, estamos falando aí de escalas entre 5 até 7 dias úteis. Tá? Isso pode fazer com que as indústrias retomem a compra de gado nessa semana cheia com um pouco mais de apetite, pagando mais pela arroba do boi gordo. Então, a perspectiva ainda é favorável em relação a preços da arroba do boi para essa primeira semana cheia de 2025, com uma condição melhor de preços ali. E isso pode realmente já estar sendo retratado até mesmo no mercado futuro. Nós já vemos ali elevação na B3, o mercado trabalhando ali numa perspectiva de alta.
E esses preços, essas altas, Fernando, elas devem ser mais ou menos em que ordem, em que proporção? Para a gente ter uma noção também, elas vêm a conta-gotas, esses aumentos agora no começo do ano, de que forma que elas vêm chegando ao pecuarista?
Bom, nós não podemos imaginar altas explosivas no início dessa temporada, pelo menos não por enquanto. Por quê? Apesar das exportações seguirem com números relativamente interessantes, apesar da demanda, a demanda doméstica é muito enfraquecida nessa época do ano, o que é bastante compreensível. Nós temos ali uma população descapitalizada, nós temos uma população que conta com despesas tradicionais nessa época do ano, tem compra de material escolar, tem IPTU, tem IPVA. Então, tudo isso vai fazer com que a população acabe optando por proteínas mais acessíveis, proteínas de menor valor agregado. Esse é tipicamente um período de consumo de embutidos, de carne dos cortes do frango, alguns cortes suínos mais baratos. Então, normalmente, são esses cortes que ganham a predileção das famílias, em especial aquelas famílias que têm um poder aquisitivo menor, que recebem ali entre 1 a 2 salários mínimos. Então, elas vão acabar se concentrando na compra aí desse tipo de produto de menor valor agregado. E a carne bovina acaba ficando um pouquinho de lado em função desse padrão de consumo que nós costumamos ver, né, no início de cada temporada. Então, basicamente, vai ser um período de menor demanda interna e, lógico, o que vai guiar muito o mercado vão ser novamente as exportações. Isso não é válido só para esse primeiro trimestre, tá? Isso vai ser muito importante para a dinâmica do mercado brasileiro no restante de 2025.
E, Fernando, observando justamente esse ponto da demanda interna, depois a gente destrincha um pouco mais essa questão das exportações. Ainda que essa demanda interna ela esteja um pouco mais enfraquecida nesse começo do ano, como tradicionalmente é, como que fica a questão da oferta? Porque a gente tem também, por outro lado, os pecuaristas ali tendo um cenário um pouco mais favorável em relação às pastagens. Como que fica esse jogo entre oferta e essa demanda um pouco mais arrefecida que se vê tradicionalmente todo início de ano?
Bom, nesse período do ano, primeiro bimestre, É um período em que o pecuarista consegue, de fato, cadenciar melhor o ritmo dos negócios, consegue vender de acordo com suas necessidades, não tem tanta urgência para vender, afinal, o pasto tem boas condições. Ele consegue ditar o ritmo das negociações, só vai vender quando surgir a necessidade de honrar um ou outro compromisso. Tem que trabalhar ali de uma maneira inteligente também, quando as oportunidades forem boas, oferecer uma boa rentabilidade média, coloca esses animais ali para negociar, vende esses animais para conseguir uma margem de lucro satisfatória. Então, esse ponto também é importante. Mas nesse primeiro bimestre, a gente vai ver aí pecuarista conseguindo dar as cartas de uma maneira um pouco mais interessante para ele, vai conseguir encontrar boas oportunidades dentro do mercado pecuário nesse primeiro bimestre. E lógico, nós temos sempre que lembrar, o ponto de preocupação maior ao longo do primeiro semestre do ano está naquele período de auge da safra do boi gordo, que normalmente acontece no mês de maio, ali, abril, maio e junho são pontos mais preocupantes. A pastagem não tem aquela capacidade de retenção, né? Não oferece essa perspectiva de capacidade de retenção, e por conta disso o pecuarista perde essa capacidade de cadenciar o ritmo de negócios, e normalmente nós vemos as mínimas dos preços dentro do ano acontecendo nesse período.
E Fernando, agora passando para as exportações. Essa segunda-feira é quando vai sair os dados da Secretaria de Comércio Exterior, da SESCEX, em relação ao encerramento do mês de dezembro sobre as exportações não só de carne bovina, mas de vários produtos do agro brasileiro. Qual é a expectativa? A gente já tem aí um 2024 com recorde de exportação para carne bovina, ponto, né? Passa para a próxima linha. Qual a expectativa para o mês de dezembro? A gente deve ver alguma diminuição nas exportações de carne bovina?
O ritmo um pouquinho mais lento de exportação, não é? Mesmo assim, vamos fechar o ano com bons números, vamos fechar um ano com um ótimo desempenho nas vendas de carne bovina no mercado internacional. O Brasil está numa posição privilegiada quando nós olhamos para o contexto global. O Brasil hoje é mais competitivo que União Europeia, que Estados Unidos, Argentina, Uruguai, que Austrália. Então, o Brasil é a melhor alternativa para fornecimento global de carne bovina. Isso vai se estender ao longo desse ano de 2025, sem nem entrar na questão cambial, no fator cambial. Um câmbio de 6 para 1 aumenta muito a competitividade dos produtos brasileiros, torna essa exportação ainda mais contundente, além do que melhora as nossas taxas de conversão. Então, a indústria, quando ela está exportando, ela vai converter do dólar para o real, ela vai conseguir um resultado operacional muito, muito melhor, muito superior. Quando nós pensamos nesse câmbio de 6 para 1. Então, a dinâmica das exportações na atual temporada, ainda vamos ver números muito interessantes em termos de venda de carne bovina na atual temporada. Muito provavelmente, números muito próximos aos do ano passado, ou pelo menos um pouquinho menores, tá? Então, nada a se preocupar, as exportações, a dinâmica do mercado global coloca o Brasil ainda no holofote, ainda coloca o Brasil nessa dianteira das exportações. Lógico, temos que considerar essa investigação que a China abriu no ano passado em relação à importação de carne bovina, mas isso não tem efeito imediato. Nós vamos ter o resultado dessa investigação para daqui 8, 9 meses, e aí sim, a depender do resultado dessa investigação, podemos ter consequências em relação às nossas exportações de carne bovina, mas não é algo que vai impactar nas nossas vendas neste momento.
Fernando, eu ia perguntar a respeito disso, mas você já trouxe essa resposta, né, em relação a essa investigação que a China anunciou no apagar das luzes aí de 2024, mas o fator cambial. Isso coloca as indústrias brasileiras, né, numa posição de que fica muito mais atrativo, né, fazer o boi para, né, abater o boi para exportação do que para deixar aqui no mercado interno. Como que isso pode afetar os preços lá na ponta consumidora quando a gente fala de mercado interno?
Bom, nós temos que lembrar aqui dois aspectos muito importantes. O primeiro é o seguinte: quando a gente fala de consumo de carne bovina aqui no mercado brasileiro. O primeiro aspecto é que realmente exportações muito agressivas, como nós estamos vendo nos últimos meses, e como nós devemos ver na atual temporada, elas vão enxugar o nosso mercado interno, vão reduzir a oferta doméstica. Isso é muito básico, né? Quanto mais você exportar, menos fica no mercado doméstico. Então, isso vai enxugar a nossa oferta doméstica. E o outro aspecto que é importante a gente mencionar aqui é que é um ano de inversão de ciclo pecuário. Muito provavelmente teremos menos fêmeas sendo abatidas na atual temporada, até porque os preços da reposição estão numa curva mais interessante desde o final do ano passado para cá. E isso tende a, de fato, né, acabar motivando uma redução de consumo aqui no mercado interno. Se o abate vai ser menor, as exportações vão seguir contundentes, isso vai fazer com que a população acabe saindo da carne bovina, migrando para outras proteínas mais acessíveis, exemplo da carne de frango, os cortes suínos, os embutidos. Isso deve estar presente também na atual temporada, muito em função desse processo de inversão de ciclo pecuário que está se desenhando para o ano de 2025.
E você tocou nesse assunto e automaticamente já apareceu a pergunta aqui. O José Ricardo de Luca, ele pergunta: Bom dia, bezerro, quando o preço começa a subir? A partir de que mês a gente começa a ver uma janela de preços mais elevada, então, para os preços do mercado de reposição, Fernando, de uma forma geral? Aí a gente está falando de bezerro e já coloca, então, boi magro, já coloca aí novilha, vamos colocar todo mundo no balaio aí.
Olha, a alta dos preços da reposição, quando nós compararmos com o ano anterior, janeiro com janeiro, por exemplo, nós já estamos vendo preços bastante superiores no comparativo de um ano para o outro. Tá? É sempre interessante nós realizar esse acompanhamento mês a mês no comparativo, né, com um ano atrás. Então, nós já estamos vendo, sim, os preços da reposição em patamares mais altos, quando nós comparamos a igual período do ano passado, ao mesmo período do ano passado. E essa dinâmica deve se manter ao longo de toda essa temporada. Lógico, vamos ter alguns momentos de sazonalidade, em que os preços podem cair um pouquinho, mas, no geral, nós vamos ver aí um aumento dos preços do bezerro, das categorias mais jovens, e isso vai impactar nas margens de quem trabalha com recria e quem trabalha com engorda. Então, por mais que nós tenhamos uma perspectiva de uma arroba mais valorizada na atual temporada, essa alta do custo de reposição deve fazer com que as margens operacionais de 2025 sejam inferiores quando nós comparamos a 2024.
E pegando então esse gancho do que você disse, né, que janeiro desse ano a gente já consegue perceber em comparação a janeiro do ano passado um aumento, dá para ter uma noção do percentual desse aumento na reposição, Fernando?
Olha, nós já tivemos uma alta comparativa de 10 a 15%, a depender da região. Já tem altas bem interessantes acontecendo, já temos um registro bem interessante de reação desses preços das categorias mais jovens, e isso, lógico, não é de hoje. Nós já percebemos isso do último trimestre de 2024 para cá, nós já percebemos o mercado de reposição com uma cara um pouco diferente.
E ele deve atingir um pico em determinado mês desse ano, ou em alguma determinada época, porque a gente vem tratando muito disso aqui com o pessoal da audiência, com os pecuaristas que nos acompanham, em relação à janela, né, de compra de animais de reposição, justamente por se tratar desse ano em que a reposição vai ter um papel preponderante, né, no que diz respeito às margens do pecuarista.
Sim, muito possivelmente no último trimestre nós veremos ali um período, um ponto de máxima desses preços. Então, mais para o final do ano, a gente deve ver, sim, os preços dessas categorias mais jovens. E lembrando aqui o seguinte, pessoal: o descarte de fêmeas foi muito agressivo na temporada passada, em 2024. Em 2023, ele já estava presente também, tá? Mas isso sinaliza 2025 e também 2026 serão anos de oferta mais enxuta das categorias mais jovens. Tá? Então, 2026, muito provavelmente o abate será ainda menor do que na atual temporada. Em 2026, a oferta das categorias mais jovens também será ainda menor, tá? Justamente pelo descarte de fêmeas tão agressivo que nós vimos em 2024. Então, 2026 vai exigir muita atenção também dos pecuaristas Brasil afora, justamente por essa característica.
E também olhando por esse viés, Fernando, na questão das fêmeas, esse ano deve ser um ano de maior retenção, a gente deve ver esse movimento voltar a acontecer. Já existe busca, né, de pecuaristas por animais, né, por fêmeas, para poder ali manter, né, o seu futuro ali, né, para manter ali a sua reposição garantida. O que que você já está vendo aí como analista?
Olha, 2025 e 2026 são realmente anos que devem ser pautados pela retenção de matrizes.
Fernando? Acho que tivemos um probleminha de conexão com o Fernando. Bom, aproveitando que ele, a gente já está. Fernando, um minutinho só. Só vou te interromper um minuto, Fernando. Teve um probleminha com a sua conexão. A gente percebeu aí que travou um pouco a sua internet. Voltando um pouquinho, retomando do ponto que você falou que esse ano vai ser um ano de retenção de fêmeas e dali para frente, né? O que você respondeu, infelizmente, nós não conseguimos ouvir porque a sua internet travou.
Letícia, voltou agora?
Voltou, tá
Retomamos?
perfeito.
Então, agora sim. Enfim, eu estava falando sobre retenção de fêmeas. Esse ano de 2025 e muito provavelmente 2026 serão anos pautados pela retenção. Como a gente sabe, o primeiro efeito dessa retenção é uma redução do abate. Como vai ter menos matrizes, né, menos fêmeas participando desse abate, a quantidade de animais abatidos, quando a gente olha para o geral, vai diminuir, vai gerar esse efeito, né, em relação ao abate. E o segundo aspecto aí já mais no médio e longo prazo, isso vai estimular o nascimento de novos animais, vai aumentar a produção de bezerro, mas os efeitos disso vão ser evidenciados apenas no longo prazo. Nós sempre temos que lembrar aqui, bovinocultura de corte é uma atividade de ciclo longo. Então, as decisões que o pecuarista está tomando hoje, elas vão ter efeitos no curto, no médio e no longo prazo dentro do mercado do boi.
Perfeito. Fernando, muito obrigada pelas informações. Como eu disse no começo da nossa conversa, você e todo o time das Safras, cada um dentro da sua área de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Bom, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, reforçando aqui, né? Desejo um excelente, um espetacular 2025 a toda a audiência. E contem comigo em mais oportunidades. E os demais especialistas de safras de mercado também. Grande abraço a todos.
Aí então estivemos com o Fernando Henrique Iglesias trazendo, portanto, as informações a respeito do mercado do boi gordo, essa primeira semana cheia, entre aspas, assim, de 2025, né, sem feriados, enfim, a semana corrida aqui, com todos os dias de negociações acontecendo. E segundo o Fernando, isso já mostra uma certa dinâmica diferente dos frigoríficos, das agroindústrias, que já têm se movimentado no sentido de se mostrar um pouco mais presentes nas compras. Segundo o Fernando, as escalas de abate, elas deram uma certa apertada e, inclusive, isso se reflete no mercado futuro, que daqui a pouquinho eu vou trazer as cotações para vocês. Eu vou falar aqui dos números que a gente está vendo na B3. No mercado físico, perdão, o Fernando, ele conta que já se vê, então, um certo aumento. Claro que nada explosivo, porque se sabe que a demanda, principalmente interna no começo do ano, ela é um pouco mais contida, então não dá para ter aumentos explosivos, já que a demanda ela não é explosiva também. Mas fato é que o pecuarista ele está na condição de cadenciar suas vendas, portanto agora essa é a dinâmica posta para o mercado da bovinocultura de corte. Eu vou abrir aqui a minha tela de cotações para vocês. Olha só, nesse momento na B3, que é a Bolsa Brasileira, o janeiro de 2025 tem uma alta de 0,35% na cotação da arroba bovina, valendo R$ 327,05. Fevereiro tem uma tímida alta de 0,15%, com a arroba cotada em R$ 330, redondinho. Março, quase que estável, uma alta de 0,05%. Valendo R$ 329,55 a arroba bovina. E o referencial do boi gordo do CPEA para a Praça Paulista, né, para o estado de São Paulo, a arroba está valendo R$ 321,85, o que perfaz uma alta de 0,09%. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.